Afinal, ainda não foi ontem que foi lançado o concurso público para o arranque das obras de requalificação do Hotel Turismo da Guarda. Os bombeiros portugueses dizem estar à beira do sufoco, com a Liga a exigir gasóleo de socorro numa reunião que decorreu na Guarda. A Desportiva de Manteiga está de regresso à Primeira Liga da Associação de Futebol da Guarda.
Informação com Pedro Paula.
Afinal, ainda não foi ontem que foi lançado o concurso para o arranque das obras de requalificação do Hotel Turismo da Guarda. Na semana passada, o secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, anunciou que o concurso seria lançado esta segunda-feira, numa questão colocada pela deputada do PSD. Mas o procedimento, aliás, foi adiado. O assunto foi abordado ontem na reunião do Executivo da Câmara da Guarda. Helena Marques, vereadora do PSD, que substituiu João Prata, acredita que a obra vai avançar e que o anúncio será feito nos próximos dias.
Sobre o Hotel Turismo, apresentamos um voto de congratulação por uma solução que foi anunciada nos meios de comunicação social e que pensamos que irá ser implementada. Vamos ver se é desta que surge essa possibilidade e estamos obviamente satisfeitos por ter surgido essa possibilidade e a curto prazo esperamos que tudo esteja resolvido. Foi anunciado para hoje, mas se não for hoje provavelmente será em breve. E portanto era muito importante que este equipamento que está no centro da cidade e que é emblemático para a cidade e que é até representativo do nosso espírito como cidade esteja devoluto há 16 anos.
Já António Monteirinho coloca algumas dúvidas. O vereador socialista recordou que os sucessivos governos do PS e PSD já manifestaram inúmeras vezes em relação ao futuro do Hotel Turismo, mas que a obra nunca avançou.
Este já é o segundo anúncio deste governo. E aquilo que eu disse à senhora vereadora do PSD é que a árvore que nasce torta, tarde ou nunca se endireita. Portanto, parece-me que eu espero que esteja enganado e que o Hotel Turismo abra o concurso e que possa ser um vencedor e que as obras possam se iniciar e que seja devolvido o hotel com o seu glamour antigamente à própria, aos guardenses e à própria cidade. Falámos sobre isso e todos reconhecemos que todos temos responsabilidades, aqueles que são os intervenientes políticos dos últimos anos, todos temos responsabilidades na matéria, porque os governos centrais sempre nos foram dizendo que era desta vez, que era desta vez, e ainda não foi até ao dia 2, portanto assumimos a nossa responsabilidade, eu espero sinceramente que seja desta vez, que seja feita a abertura do concurso, que haja candidatos, e que seja assinado o contrato de desenvolvimento do projeto e concretização do mesmo. É isso que nós esperamos.
E o Presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, afirmou que já sabia que o anúncio do lançamento do concurso da obra não seria esta segunda-feira, como tinha sido anunciado pelo Secretário de Estado. E lamenta que haja sempre quem se queira pôr em bicos de pés. No entanto, acredita que o tão desejado anúncio será para breve.
Continuo a acreditar e, portanto, está para ser marcado porque uma questão técnica hoje não foi possível. Técnica legal, hoje não foi possível e, portanto, aguardamos ansiosamente que nós possamos dizer qual é que é efetivamente a data para lançar o concurso. Mas, pois, isto é para lançar o concurso só. O concurso que será lançado para arrendamento com opção de compra. E tal como eu disse, tenho dito durante estes 4 anos, eu já recebi vários empresários interessados na Câmara da Guarda. Vários. E, portanto, eu preciso dar tempo ao tempo, pôr as coisas a mexer. E não haver forças de bloqueio conforme houve no passado. Houve forças de bloqueio no passado. E outros interesses, quiçá. Mas aqui o supremo interesse é o interesse da salvaguarda do património da Guarda e abrir este hotel turismo ao serviço de Portugal. Esta joia da coroa. Este diamante por dilapidar. É para isso que todos nós devemos trabalhar. Sem exceção, para que isto possa acontecer no mais curto espaço de tempo possível.
Sérgio Costa lembrou que o problema do encerramento do hotel já se arrasta há vários anos e que todos os políticos são culpados, incluindo autarcas e deputados.
Todos os políticos têm responsabilidade neste processo. Todos os governos, todos os presidentes de Câmara, todos os vereadores, todos os ministros, todos os Estados de Estado, todos os deputados da nação. Todos, sem exceção, têm culpas no cartório, como diz o povo. E por isso é um processo que deve ser bem tratado. E ninguém se andar a pôr em bicos de pés, a dizer que fui eu, que fui eu, que fui eu, ou seja, não me viram a mim pôr bicos de pés. Mas já contribuí muito para este processo nestes 4 anos, para tentar resolver a situação. Agora deixemos que as coisas fluam de forma natural. Ainda hoje assistimos aqui, e bem, a uma culpa do seu vereador do Partido Socialista, que há 3 anos atrás deu tiros de pólvora seca, e ele próprio hoje admitiu que o processo à época foi maltratado, foi mal conduzido. Portanto, não vale a pena agora outros que são os intervenientes de outra cor partidária também estarem a fazer a mesma coisa. Deixem-se disso. Isso não leva a lado nenhum. Parem com isso, faz favor. Deixem as coisas acontecer de forma natural.
O anúncio do lançamento do concurso para as obras do Hotel Turismo foi um dos temas abordados na reunião da Câmara desta semana. O tão aguardado anúncio estava marcado para ontem, mas foi adiado. Os bombeiros portugueses dizem estar à beira do sufoco com a Liga a exigir gasóleo de socorro numa reunião que decorreu na Guarda. O Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses reuniu-se no passado sábado, dia 21 de março, no quartel dos bombeiros voluntários da Guarda. A escolha da cidade para este encontro inédito teve como objetivo assinalar as comemorações dos 150 anos da Associação Humanitária da Guarda, correspondendo a uma vontade da Direção Regional de ver a Liga atuar de perto com as corporações do interior, referiu à Rádio F Gil Barreiros, presidente do Conselho Nacional da Liga dos Bombeiros Portugueses.
Foi realmente no sábado com o Conselho Nacional, que tenho a honra de presidir, e deixo-me antes dizer só, não foi por acaso que a Guarda, ou que eu escolhi a Guarda, para fazer este Conselho Nacional. É que estamos a comemorar os 150 anos dos bombeiros da Guarda e havia uma vontade também da direção dos bombeiros de que a Liga fizesse alguma ação cá, portanto foi por isso que viemos para a Guarda.
O dirigente destacou que esta reunião poderá ficar na história do setor devido à gravidade da situação financeira que as associações atravessam. O dirigente afirmou que as corporações de bombeiros estão a viver um momento de sufoco provocado pelo aumento constante do preço dos combustíveis, lidando com gastos significativos e imprevistos que não estão a ser acautelados por medidas governamentais.
É um conselho que poderá ficar na história dos bombeiros de Portugal, pelas decisões que tivemos que tomar e que tomamos. Desde logo, como já disse, o sufoco que os bombeiros de Portugal estão a ter neste momento com o aumento dos preços dos combustíveis. É verdade que ainda não ficou nenhuma ambulância parada por falta de combustível, mas também não deixa de ser verdade que as direções das várias associações começam a ficar sufocadas com estes gastos que não se contavam e que são muito significativos. E precisamente não houve até agora propriamente uma medida que viesse minorar estas despesas extra que os bombeiros de Portugal estão a fazer para socorrer pessoas e bens.
E as dificuldades são mais específicas no interior. Gil Barreiros sublinhou que, ao contrário de grandes centros, como Lisboa, onde as distâncias para os hospitais são curtas, na Guarda e noutras zonas do interior, o transporte de doentes implica percorrer dezenas de quilómetros, resultando em faturas de combustível de milhares de euros. O presidente alertou que, embora nenhuma ambulância tenha ficado parada até o momento, a sustentabilidade das frotas em circulação está em risco por falta de verbas.
Fazer um transporte de urgência em Lisboa, em muitos casos, é percorrer 20 km ou 10 km ou até menos quilómetros para o hospital. No interior do país e na Guarda, concretamente, gasta-se muito dinheiro em combustíveis para que os carros consigam trazer os doentes ao hospital da Guarda e a outros sítios, nomeadamente Coimbra, para as consultas do transporte não urgente. São milhares de euros que se gastam e por isso não se aguenta com esta subida constante dos preços dos combustíveis. Não se consegue aguentar a ter as frotas em circulação porque não há dinheiro.
Para mitigar esta crise, a Liga dos Bombeiros Portugueses defende a criação de um gasóleo de socorro. Gil Barreiro explicou que os bombeiros atualmente pagam o combustível ao mesmo preço que qualquer cidadão, não estando incluídos nos regimes de gasóleo verde ou profissional.
Há o gasóleo verde, há o gasóleo profissional, os bombeiros não estão englobados em nada disso, pagam o gasóleo ao preço que qualquer cidadão paga. Talvez fosse também começar a pensar, porque estas coisas andam a acontecer com mais frequência, por exemplo, num gasóleo profissional ou de socorro. Um gasóleo de socorro que houvesse uma diminuição de preços, nomeadamente nos impostos, e que tornassem mais favoráveis o preço para as associações humanitárias de bombeiros.
Face à urgência da situação, o Conselho Nacional aprovou um manifesto no qual solicita audiências urgentes ao Presidente da República e ao Primeiro-Ministro. O objetivo é transmitir diretamente aos mais altos responsáveis da nação as dificuldades imediatas sentidas pelos bombeiros e exigir soluções que garantam a continuidade do socorro às populações. A Desportiva de Manteiga está de regresso à Primeira Liga da Associação de Futebol da Guarda e o treinador Frederico Dias faz um balanço muito positivo da temporada. O objetivo principal era regressar ao principal escalão, foi alcançado, mas o treinador, numa entrevista exclusiva à Rádio F, recordou que os primeiros meses não foram fáceis, uma vez que sentiu que havia muita desconfiança em torno da equipa.
Claro que faço um balanço muito positivo. Conseguimos atingir o objetivo ao qual nos tínhamos proposto em comunhão com a direção, que nos contactou desde muito cedo na época passada e começámos a preparar as coisas. Não foi fácil inicialmente criar este plantel. Muita gente desconfiada, tendo em conta aquilo que tinha acontecido na época passada. E, sobretudo, muita gente a falar de fora, sem ter noção das dificuldades que nós tivemos. Muita gente a comentar que era fácil. Muita gente, até de cargos elevados, a dizer que era fácil, que era uma obrigação, quando nunca sequer apareceram no campo. E eu digo, não foi nada fácil, mas estou muito feliz por aquilo que conquistamos.
O plantel foi construído a pensar no título distrital. Adianta ao técnico, os bons resultados deram confiança ao grupo de trabalho, que se mostrou muito unido.
Tentámos prepará-lo dessa forma inicialmente. Tivemos ali vários contratempos, três jogadores de nacionalidade brasileira que eu tentei trazer e que tiveram a trabalhar connosco e nos ajudaram sobretudo no processo de treino, porque eram bons jogadores, boas pessoas, só que, tendo em conta os processos, não os conseguimos inscrever. Mas depois, a partir do momento em que começámos a ter algum sucesso ao longo da época e exibições muito positivas, também começámos a ter mais vontade por parte dos jogadores de voltarem a entrar e abordar este projeto. E por isso, eu tenho que dar os parabéns a esta malta, porque criaram, e aí já não sou eu, o mérito já não é meu, foram entre eles um grupo de homens fantástico, muito unido, muito coeso, e aí eles têm o mérito todo.
O título da Segunda Liga está garantido e os objetivos estão agora centrados nas taças distritais.
O único objetivo para o qual eu me propus e que se eu não o conseguisse eu ficaria completamente desiludido foi o sermos campeões. Nem era só a subida, era sermos campeões. A subida foi conseguida a semana passada, o título foi conseguido hoje. Esta semana vamos festejar porque sabemos todos das dificuldades que tivemos. Agora, relativamente à taça da segunda, se realmente conseguirmos ter sucesso e ganhar, claro que sim, que ficaremos também felizes. E vamos tentar fazê-lo. A taça de honra é sempre um contexto muito dependente do sorteio. Como agora teremos que ir, vamos defrontar o Fornos, que é uma equipa sempre forte, num relvado natural, que isso também é um bocadinho das nossas dificuldades. Vamos ver. Não estou a dizer que é impossível, mas temos de ser ponderados. Atingimos este objetivo e agora passo a passo.
Frederico Dias sente-se feliz em Manteigas e afirma que o clube faz falta à Primeira Liga.
Um clube que eu reconheço, sobretudo dos tempos que eu joguei, que eu jogava na Distrital da Guarda, que também foram muitos anos, e mesmo até pelas condições, pelas pessoas que representam e que são de Manteigas, que vibram com o futebol. Podem agora dizerem que não, porque tudo que traz maus resultados e maus exibições não atrai, temos que ser sinceros. Mas agora nesta fase, temos aqui, viemos jogar à Guarda, tínhamos aqui 40, 50 pessoas a apoiar-nos e estou convencido que o futebol faz falta ao Manteigas, sobretudo o futebol sénior, que acaba por representar a vila em muitas cidades e que, quem sabe, daqui a uns anos, por que não voltar ao Campeonato Nacional?
Quanto ao futuro no comando técnico, o treinador garante que só continua se o atual presidente for reeleito.
A minha palavra para duas épocas é com este presidente, com esta direção. Sobretudo com este presidente. Se for com outro presidente, não. Digo já que não. Se for com este, sim, está tudo mais ou menos alinhavado para termos mais uma época com o Fred e com o Bruno a liderar este processo.
A Desportiva de Manteiga está de regresso à Primeira Liga da Associação de Futebol da Guarda e o treinador Frederico Dias fez um balanço muito positivo da temporada.